dia, boa tarde, boa noite, comandantes e tripulação do Pilot Nation Podcast. Aqui quem fala é o Bertolt com Ground Structure número 16. Hoje eu e o Jedi vamos falar um pouquinho sobre curvas de pequena, média e grande inclinação. Comandando as picapes direto de Osasco City, tá contigo, Jedi?
Buenas amigos do
Pilot Nation Podcast.
Falar um pouquinho sobre os três tipos de curvas, né, de pequena, média e grande inclinação, o porquê que a gente usa a diferença desses três tipos de curva, né? Então, a gente vai utilizar sempre a linha do horizonte como referência, então o horizonte artificial pode ser usado também para cross-check, mas a gente está usando, a gente está voando visual, então a gente tem que estar sempre olhando para fora. Por um cross-check, a gente pode usar, olhar dentro do avião os instrumentos para ajudar a gente, né?
Isso aí, para compor também o check visual das manobras de curva. A gente tem aqui na curva de pequena inclinação, se a gente estiver voando num asa alta, né, num Cessna 152, por exemplo, a curva de pequena inclinação você vai colocar a ponta da asa em cima, bem em cima da linha do horizonte. Já a curva de média inclinação, você vai colocar na linha do horizonte o montante da asa, né, aquele suporte da asa que a aeronave desse tipo tem, você vai colocar a ponta externa do montante, que fica no meio da asa, na linha do horizonte. Já a curva de grande inclinação, você vai colocar a parte superior da janela do avião na linha do horizonte, ou seja, o avião fica bem inclinado, 45 graus aproximadamente. Então, a referência visual nesse caso vai ser a linha superior da janela na linha do horizonte.
Então, a gente tem a curva de pequena inclinação, 15 graus, tá? Uma curva mais suave, sem tanto desconforto para o passageiro, sem necessidade de alterar a configuração de RPM, né? Pressões no manche. A gente não precisa adicionar RPM, a gente não precisa cabrar demais o manche para manter a mesma altitude, uma curva mais suave. A gente tem uma curva de média inclinação, 30 graus mais ou menos, então já é necessária uma pequena pressão no manche para manter a altitude. Ela é usada bastante em circuito de tráfego, perna base, na final, tá? A gente geralmente, nesse tipo de situação, no tráfego, curvando, fazendo a base, né, girando base, girando final, a gente não excede 30 graus. A gente vai falar o porquê disso aí também hoje. Curva de grande inclinação, 45 graus ou mais, não exceder 60 graus. Então, nesse tipo de curva, o componente vertical de sustentação, ele diminui muito. E o componente horizontal vai aumentar. Então, se a gente não der uma cabrada na aeronave suavemente, gentilmente, quando a gente for fazer uma curva de grande inclinação, o avião ele vai descer. Então, ele vai fazer a tua curva de 45, 50 graus de bancagem, mas o avião ele vai descer. Ele vai entrar numa espiral. Por quê? Porque a gente tem uma perda do componente vertical e o aumento do componente horizontal. Então, a gente tem que puxar o manche, dar um pouquinho, aplicar um pouquinho de RPM, umas 100 RPMs mais ou menos, isso aí já deve resolver o problema.
E nas curvas, a carga alar, ela aumenta, né? Então, tem que lembrar que a carga alar é o índice resultante do peso da aeronave dividido pela área da asa. Então, quanto maior for a inclinação na curva, maior a carga alar.
Então, aqui é importante, Jedi, não exceder 60 graus de bancagem. Então, com 60 graus, a carga alar também ela vai subir, ela vai a 2G. Velocidade stall vai subir também, eu vou ter que puxar o meu manche, eu vou ter que cabrar demasiadamente, eu vou atingir o meu ângulo crítico, o ângulo de ataque crítico, no caso, e eu vou perder a sustentação nesse ponto. É uma coisa que chama, isso se chama stall em alta velocidade. Por quê? Porque se eu estiver voando reto nivelado, como já foi falado, a minha velocidade stall, digamos, vai ser em torno de 50, digamos 50 nós. Se eu estiver voando, utilizando uma bancada de 60, provavelmente minha velocidade stall vai mais ou menos a 75. Então eu vou estar mais rápido, mas eu vou estolar dessa mesma forma. Isso aí pode acontecer, já aconteceu já morreu gente numa situação bem, bem cotidiana. Eu tô aproximando para pouso, eu tô na perna do vento, eu vou girar a base, 30 graus, normal. Aí eu tô, aí o vento vai me puxar bastante. Aí eu vou tentar girar para final e aí eu vou estar desalinhado na pista, não vou estar alinhado na pista, porque o vento tá me puxando. Aconteceu já de pessoas usar mais de 30 graus, de 45, 50 graus a 600 pés, estolar o avião aí, e a 600 pés estolando o avião, perdendo sustentação, é difícil recuperar. Tu já tá bem baixo, então é muito importante, 30 graus na base, 30 graus na final. Se não conseguir, se sair do eixo da pista, só arremete e começa de novo. Então, Jedi, vamos dar um exemplo agora, curva de grande inclinação. A gente vai iniciar essa manobra numa altitude segura, tá? Numa altitude acima de 2.000, 2.500 pés, acima do solo. Importantíssimo aqui o cheque de área, a gente já falou em outros episódios também, cheque de área. Vamos checar, ver se não tem tráfego, vamos olhar se não tem torres, montanhas. Se a gente não está fazendo isso sobre algum aeroporto, a gente não pode fazer manobras voando sobre aeroporto. VOR também é bem perigoso, o pessoal usa VOR para rota ou até para treinamento, IFR também. Então vamos olhar. Não vamos fazer essa manobra sobre cidades povoadas. Tem uma cidade que tu mora aí. Não, vamos evitar essa cidade aí. A gente vai fazer essa manobra num campo, num descampado, numa área que provavelmente o teu aeroclube, a tua escola usa já para isso. Tá? É uma área para treinamento. A manobra começa com a gente escolhendo um ponto à distância. A gente tem aí uma vila, um tanque de água, uma cidade distante, tá? Da onde a gente está. Então a gente pode usar qualquer coisa, uma lagoa de repente, lagoa a gente pode usar também, qualquer coisa que consiga manter contato visual. Outra coisa que você pode fazer, a gente pode cross-checar aquela cidade com a tua bússola. Então olha para a tua bússola, olha para aquela cidade, então tu sabe. Bom, digamos que a gente está voando norte e aquela cidadezinha ela coincide com o norte da nossa bússola. Então a gente pode dar essa cross-checada. Duas curvas de 360 graus, uma para a direita e uma para a esquerda. Pode começar com para a esquerda, depois para a direita, isso aí é de acordo com o que o teu examinador ou com o que o teu instrutor vai te determinar. Só lembrando de novo que a curva de grande inclinação, tá, ela tem que ser, o manche ele tem que ser cabrado gentilmente, tá? Não é de soco, é gentilmente, a gente cabra o manche, se precisar adiciona 100 RPMs também, e se quiser pode usar o compensador ele pode ajudar também. Tem alguns standards aqui, mais ou menos 10 graus na proa, então se eu estiver voando 360, a gente pode terminar essa manobra no máximo a 350 ou a 10, tá? 0, 1, 0, esse é o máximo de tolerância na proa. Tu tem mais ou menos 100 pés para piloto privado, mais ou menos 10 nós de velocidade. Os erros mais comuns, tá? A gente terminar fora dos standards. A gente já foi falado os standards, né? Já foi comentado antes. Então, de repente, terminar essa manobra muito baixo ou muito alto, né? Mais do que 100 pés acima ou abaixo, mais do que 10 nós, ou menos, ou mais devagar, ou muito mais rápido, e terminar na proa errada. Outra coisa, não completar as duas curvas de 360, tá? Isso aí é desqualificante também. Voar não coordenado, não usar os pedais, pode desqualificar também. Estolar o avião, então stall em alta velocidade, já foi comentado sobre isso aí também. Exceder 60 graus de inclinação ou inclinação insuficiente. Muitas pessoas têm essa tendência, depois de 45, 50 graus, eles aumentam demais a bancagem, então tu não pode exceder 60. Também tu não pode fazer essa manobra a 35, okay? Tu não está usando a inclinação suficiente. Um outro problema, perder a referência externa. Pode acontecer também. Digamos que o piloto está voando numa cidade com bastante fazenda, bastante vários pontos no solo que ele, de repente, ele está usando. Um desses pontos, eles são similares. Então, digamos que ele está usando uma fazenda, mas tem 3 ou 4 fazendas na região. Ele perde a referência. Ele está usando uma fazenda como a referência dele, só que ele termina usando outra fazenda porque elas são parecidas, né? Então, isso aí é desqualificante. Gostou do episódio de hoje? O episódio de hoje tem a produção e edição do Agnaldo Jedi Silveira do Bertotti. A arte é feita pelo Rodrigo Castro. Jedi, e se o pessoal gostou desse episódio de hoje, aí, como é que eles fazem para encontrar a gente aí, para ouvir o nosso episódio?
Procura a gente no Instagram, @pilotnationpodcast. Manda mensagem para a gente também, convite para churrasco. Escuta a gente também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Anchor e outras.
Legal, legal. Um grande abraço a todos. Fly safe. Fui!
Pilot Nation Podcast.